Olá, viva, muito bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Sábado às 9, emissão para o dia 1 de dezembro, ano 2018, e com os comentários do comentador, professor Ribeirinho Leal. Viva, muito bom dia, professor.
Amigo César, um bom dia para o senhor, um bom dia para os nossos ouvintes, e antes de começarmos a conversar, eu quereria agradecer-lhe o facto do senhor, mesmo estando de férias, sim, ter publicado no Facebook os livros da semana, os parabéns e as efemérides.
Não tenho, agradecer.
Ouça, tenho porquê? Porque só um profissional dedicado ao seu trabalho, ao seu emprego, é que poderia fazer isso. De maneira que fica aqui esta nota.
E em consideração à sua pessoa também.
Bom, tanto nesse caso, muito obrigado a dobrar. E antes também de começarmos a conversar, só queria dizer que amanhã, às 18h30, na Igreja de São Lourenço, disseram-me, e fui informado, de que vai haver missa por alma da nossa ouvinte, Dona Inês Miranda, que amanhã completaria mais um ano de vida.
Sim.
E também quer dizer que hoje, às 18h30, no auditório pequeno, lá de cima do Centro de Artes e Espetáculos, vai acontecer o lançamento do livro A Visão do Som. O autor é António Jacinto Pascoal e é para festejar os 158 anos da banda Euterpe, que hoje comemora precisamente essa idade. Também logo à noite vai acontecer, também no CAEP, às 21h30, também uma iniciativa da banda Euterpe, uma homenagem ao maestro Henrique Ruivo. Ainda queria dizer que amanhã, portanto, hoje termina o ano litúrgico e amanhã temos o primeiro domingo do Advento. A palavra Advento quer dizer expectativa da vinda ou proximidade, se quisermos. Pronto. Portanto, nós no Advento somos convidados a preparar o nosso interior para bem acolhermos o Menino Jesus que vai nascer e quer nascer para nós e em nós. Este tempo do Advento é um tempo forte e é um tempo, de algum modo, penitencial. Porquê? Porque nós, quando queremos receber um amigo lá em casa, o que é que fazemos? Nós arrumamos a casa, limpamos o pó, se calhar, etc, etc, etc. Portanto, agora, como nós vamos receber o Menino Jesus, o menino que vai nascer para nós, o menino que nos vai ser dado, nós temos também que limpar a nossa vida interior, a nossa alma, se quiser, para bem o acolhermos. Portanto, é por isso que este tempo, eu digo que é um tempo algo penitencial. Por isso, quem for à missa vai verificar que os paramentos que o Presidente da Assembleia usa são paramentos de cor roxa, precisamente para indicar este tempo forte, que é um tempo de conversão. Já se está por aí a viver, de algum modo, antecipadamente o Natal. Eu acho que não há mal, mas acho que também não há bem. Porque primeiro nós temos que localizar as coisas no tempo em que acontecem. E se nós só amanhã é que vamos iniciar o Advento, estarmos já a celebrar o Natal é pôr de algum modo o carro à frente dos bois, assim em linguagem um bocado popular. Mas é assim. Bom, Advento, preparar a primeira vinda, porque Jesus até já veio, há 2000 e tal anos, e ao mesmo tempo que nós preparamos a primeira vinda, preparamos também a parousia, isto é, a segunda e última vinda de Jesus no fim dos tempos, quando vier a instaurar no mundo, julgar os vivos e os mortos, instaurar o seu reino, que é um reino de justiça, verdade, paz, amor, etc. Também quer dizer que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. E segundo eu aí ouço, ou leio nos jornais e ouço nas rádios, tem havido uma progressão desta doença, porque não há as devidas cautelas nem as devidas medidas preventivas que as pessoas deviam utilizar. Portanto, hoje, Dia Mundial de Luta contra a SIDA. No dia 3 de dezembro, que é depois da manhã, temos o Dia Internacional do Deficiente. É claro que quando nós falamos em deficiente, lembramos-nos logo em pessoas com deficiência motor ou deficiência mental, etc. Mas, de algum modo, e generalizando, todos nós temos alguma deficiência. Olha, nós os dois temos deficiência visual, que usamos óculos. Pronto. Há pessoas que têm deficiência auditiva, etc. Eu já aqui contei a história de um portalegrense, até de quem é, o Dr. Chico 21, acho que já contei essa história aqui, que ele me contou a mim, que aqui há tempos parou o carro num lugar, num espaço para pessoas com deficiência. E então vem a polícia para multar. E ele, que é brincalhão, disse assim: não, eu sou um deficiente. e tirou os óculos. Estou um deficiente visual, como vê. Eu uso próteses, tirou a placa. E depois, segundo ele, diz pela polícia, vá-se embora que o senhor é um homem desmontável. Isto pode ser mentira, pode ser brincadeira, mas
sim,
é para dizer que todos nós temos algum tipo de deficiência. Portanto, o deficiente é um ser humano com a dignidade daquele que é um ser sem deficiência. Portanto, todos nós somos iguais, todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança desse mesmo Deus. No dia 5 de dezembro, temos o Dia Internacional do Voluntariado. A palavra voluntariado vem de volunta. Volunta quer dizer vontade. Voluntário é aquele que trabalha por qualquer motivo e sem receber qualquer participação monetária em troca. Estou a pensar nas pessoas que fazem, por exemplo, voluntariado ali no Hospital Dr. José Maria Grande, que são aquelas senhoras que andam lá de bata amarela, etc. Voluntário é aquele que trabalha em prol de outrem, mas sempre sem estar à espera de receber nenhum euros em troca. De algum modo, eu posso dizer que também faço voluntariado, porque venho aqui à rádio, como toda a gente sabe, gratuitamente, sem nunca haver recebido um centavo. Ainda quer dizer que no próximo dia 7 de dezembro, às 21 horas, ali no Crato, vai ser inaugurada uma exposição que tem este nome, Casa Museu Padre Belo, 20 anos a alimentar o espírito. Portanto, como se sabe, é na Casa Museu Padre Belo. Ainda queria falar sobre o dia da restauração, que é o feriado que nós hoje celebramos. Como se sabe, em 1578, o Dom Sebastião desaparece em Alcácer Quibir, sucede-lhe o cardeal Dom Henrique, que reina entre 1578 e 1580, e em 1580 a bomba rebentou, passa o termo. Há uma disputa em quem seria o sucessor do trono, o sucessor do cardeal Dom Henrique, e acaba por ganhar esta batalha, também entre aspas, Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, que entrou em Portugal por Porto Alegre, foi até recebido pelo bispo de então, e nas Cortes de Tomar, reunidas em 1581, Filipe de Espanha foi aclamado rei, jurou os foros, os privilégios e as mais franquias do reino de Portugal. Portanto, durante 60 anos, Portugal esteve sujeito ao domínio filipino. No reinado do primeiro Filipe, as coisas correram mais ou menos bem. Depois, à medida que o tempo foi passando, as coisas começaram a correr pior, é claro. E então, acontece que logo, em 1628, surge no Porto um motim contra o domínio castelhano. Foi chamado o Motim das Maçarocas, que tinha como fundamento o imposto do linho fiado. Mas foram mais tarde, em 1637, 9 anos depois, uma revolta que aconteceu aqui em Évora, foi a chamada Revolta do Manuelinho. Quem é que era o Manuelinho? Manuelinho era um homem, um deficiente mental, era um débil mental, e os revoltosos serviram-se do nome dele, que era uma pessoa incapaz de tomar qualquer atitude, para, sob o nome deste homem, provocar uma revolta contra o domínio castelhano. Isto aconteceu em Évora, mas depois houve logo um contágio. O contágio atingia imediatamente, olha, Sozela, Crato, e depois Abrantes e Tancos, Abrantes, Vila Viçosa, Porto, Viana do Castelo, várias vilas do Algarve, Bragança, toda a beira, etc. Em 7 de junho de 1640, acontece uma revolta na Catalunha, tal e qual como agora houve também problemas na Catalunha. Está a ver a história a repetir-se. E então o rei Filipe IV queria que a nobreza portuguesa, com as suas armas, o seu dinheiro, etc., fossem combater os catalães. Mas os portugueses não foram nisso e, sentindo-se cada vez mais oprimidos, no dia 12 de outubro de 1640, em casa de Dom Antão da Almada, esta casa é hoje o Palácio da Independência, há uma reunião dos nobres, que são Dom Miguel de Almeida, Francisco de Melo e o seu irmão, Jorge de Melo, Pedro Furtado de Mendonça, António de Saldanha, João Pinto Ribeiro, e decidiram chamar o Duque de Bragança a Vila Viçosa, ir chamar o Duque de Bragança a Vila Viçosa para que ele assumisse a defesa do reino e Portugal se voltasse a tornar, se tornasse um país independente. No dia 1 de dezembro de 1640, portanto faz hoje 378 anos, logo de manhã, estava uma manhã muito fria, os nobres a cavalo, e estou a imaginar que das ventas dos cavalos devia sair aquele fumo, transpirados os cavalos, os homens também algo nervosos, vão ao passo, e o que é que fazem? Entram por ali fora de rompante e prendem a Duquesa de Mantua, que representava o poder castelhano, e agarram Miguel de Vasconcelos, um português traidor, e é tirado pela janela. A Duquesa de Mantua foi presa e Portugal, nesse dia, recuperou a sua independência. É claro que estes factos demoraram algum tempo a consolidar, porque a paz só foi realmente assinada 28 anos depois, em 1628. Mas o que é facto é que depois começa a dinastia de Bragança, que foi a última dinastia, até ao senhor Dom Manuel II. Ainda a propósito de política, agora recebi uma anedota ontem muito engraçada.
É.
E até era um homem bêbado, alentejano. Isto é só para retratar a imagem que nós, portugueses, temos da classe política. Um alentejano, bêbado ainda por cima, vai a Lisboa de bicicleta de pedais. E o que é que faz? Para a bicicleta em frente do Palácio de São Bento, onde funciona o Parlamento. Vem lá um polícia a apitar. Ah, olha, o senhor não pode parar aqui a bicicleta. Está por quê? Diz o alentejano. Ah, então aqui passam deputados, passam ministros, passa essa gente grande e não pode ter aqui a bicicleta. E respondeu o alentejano. Não faz mal. Eu ponho um cadeado para eles não me roubarem. Bom, isto foi só aqui uma piada, mas agora vamos lá à pergunta da semana, antes que eu...
A pergunta da semana está relacionada...
Com?
O seu Benfica ou o Rui Vitória vai embora, mas afinal não vai?
Olha, amigo César, tem graça, não estava à espera dessa, estava muito longe disso, mas olha, eu até acho ainda bem que ele não se foi embora. Eu vou dizer porquê.
Sim.
A mudança de treinador num clube só gera... Só gera instabilidade. Isso é o mesmo que num país haver um governo de vez em quando, sempre a mudar de
ministro, igual.
É a mesma coisa. Portanto, gera instabilidade.
Por isso é que não foi despedido, não é?
Acho que o seu Luís Filipe Vieira, eu se fosse Luís Filipe Vieira, se estivesse na pele dele, teria feito exatamente a mesma coisa. O treinador é de manter, porque o treinador não é o único responsável pelas derrotas. Temos que contar com os jogadores. Vamos lá ver. E se os jogadores, não estou a dizer que fazem, mas se fizerem entre si um complô contra o treinador, começam a perder jogos e depois quem fica nos cornos do touro é o treinador. Mas ele não joga. Ele orienta, ele treina. Portanto, é preciso cuidado. Ora, andar a mudar de treinador constantemente é como andar a mudar de mulher ou de marido, ou como andar a mudar de governo. Eu acho que as coisas estão para manter. Bem ou mal, e o Benfica não pode ganhar sempre. Porque se o Benfica ganhasse sempre, ou o Sporting ganhasse sempre, ou o Porto ganhasse sempre, não era necessário haver campeonato.
Claro.
Agora estão assim mesmo, não é? Isso é assim mesmo. Portanto, eu, se me chamasse Luís Filipe Vieira, teria feito exatamente igual como ele fez. Se estivesse na pele dele, se fosse presidente de um clube, não ia mudar de treinador. Os contratos são para se cumprir. Aquilo que se combina é para se levar até ao fim e para honrar a nossa palavra. E não é o espectador ou até o sócio do Benfica que manda, o presidente da direção. A direção foi eleita para dirigir.
Com certeza.
Por isso é que era a direção, senão não era a direção. Portanto, o presidente da direção decidiu assim e, a meu ver, decidiu muitíssimo bem, com honestidade. E mais ainda, segundo me disseram, veio à televisão dizer: eu pensei despedir, mas depois reconsiderei.
Sim,
isto é de uma humildade que é de pôr
em destaque. E foi uma luz que me deu.
Pronto, isto é no sentido de figurado, é uma linguagem metafórica, não havia luz nenhuma.
Eu
ontem vi essa conversa num sítio onde estive.
Sim, sim.
Ele diz que vi uma luz, atenção, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurada. Ele depois, enfim, foi iluminado, viu, a cabeça dele raciocinou, viu que era melhor não fazer assim. Portanto, eu vi ontem esta conversa. Ah, ele diz que vi uma luz, não sei o quê. Não é isso que o homem disse. Porque nós, às vezes, diz-se uma coisa, ou escreve-se uma coisa e as pessoas interpretam e leem outra. Aqui também acontece isso. É, ele diz que viu uma luz. O homem não disse que viu luz nenhuma. Ele diz que na mente dele que se fez luz, na verdade, abriu-se-lhe a inteligência, o que ele quis dizer foi isto, e viu que era melhor para o Benfica, claro, que não para ele. O Benfica está ali, não por si, mas para o Benfica, ou pelo menos devia estar, como o do Sporting deve estar, como o Pinto da Costa está. Portanto, viu que o melhor para o Benfica era manter o treinador. Eu acho que sim. Acho que foi uma atitude sensata, digna, e também humildade da parte do senhor Luís Filipe Vieira, que eu não conheço, nunca ouvi, é claro, é normal, mas foi uma humildade da parte dele de vir que tinha pensado uma coisa, tinha sido mal pensado, que reconsiderou. Isto revela que o homem é uma pessoa séria. Para mim, é isto que revela, é seriedade, é dignidade. Portanto, estou de acordo com essa decisão e esta opção que o senhor Luís Filipe Vieira fez.
Muito bem.
Antes de nos esqueçamos,
livros da
semana, que hoje são três. O primeiro, acabadinho de saída da gráfica, A Celebração do Mistério do Natal. É de vários autores e é edição do Secretariado Nacional de Liturgia. Foi publicado na quarta-feira, eu estive em Fátima na quinta, está aqui já o livro.
Muito bem.
Muito obrigado ao Secretariado de Liturgia. Agora, interessante também, quando às vezes se fala em República, em monarquia, o que é melhor, o que não é melhor,
sim,
eu digo que é melhor a monarquia e digo porquê. Os países que têm à sua frente instituições monárquicas têm melhor qualidade de vida. O povo vive melhor do que naqueles em que existe a República. Estou a pensar na Suécia, na Bélgica, na Holanda, etc. Até na Espanha, que tanto mal está muito melhor do que nós. Também é muito mais barato ter a monarquia do que ter a República. E se não, vejamos quantos ex-presidentes temos nós a quem estamos a pagar. Pelo menos que eu me lembro agora, temos um general Ramalhianes, temos um doutor Jorge Sampaio e um professor Cavaco Silva. Pelo menos três que nós temos que governar à nossa custa. Em Espanha há apenas um rei emérito. Portanto, a diferença está aqui logo. E não só aqui, mas também aqui. O título do livro chama-se As Famílias Reais dos Nossos Dias. O autor José de Bouza Serrano. Editora, Esfera dos Livros. Muito interessante. Hoje que se fala na restauração da independência.
Sim.
É claro que independência. O que é independência? É a pessoa viver livremente. E nós, em Portugal, hoje, somos independentes? Não. Não e não. Porquê é que nós não somos independentes? Primeiro, que vivemos numa dependência da Europa, que nos amarfanhou, que destruiu a nossa agricultura, que destruiu as nossas pescas, mandou para cá dinheiro, mas ninguém dá nada a ninguém. Isso só para parvos. Eles mandaram para cá dinheiro para acabar com a agricultura. Davam o dinheiro a quem não semeasse. Mandaram para cá dinheiro, acabaram com as pescas. Portanto, isto da Europa foi uma vigarice, é uma burda, é uma aldrabice, está bem? É um bluff, eu não gosto de utilizar palavras inglesas, mas agora usei, aos estrangeiros. É uma aldrabice, foi uma burla que nos meteu, que nos colocou no fundo de um poço. Portanto, eu tenho dito sempre que sou anti-europeísta e repito que a nossa vocação é atlântica e não continental. Do continente, nada nos veio de bom. A começar logo quando Portugal se emancipou, se tornou independente lá de cima de Leão, do primo de Dom Afonso Henriques, o Tratado de Zamora. Depois, em 1580, com os castelhanos, com os Filipes, e agora com a CE, nada nos veio de bom, nada, nada. Aliás, dizia ontem um cómico português, não sei o nome do homem, nós somos um povo nórdico. Não ouvi esta ontem?
Não.
Estava
não.
Na internet. Somos um povo nórdico. Porquê? Olha, somos da Europa do Norte para pagar impostos. E somos do norte da África, porque vivemos mal. Então somos um povo nórdico, está a ver? Isto é, enfim, é a nossa triste realidade, mas é esta que nós temos. E foi para aqui que nos empurraram. E nós, infelizmente, temos votado sempre nesta mesma história. Portanto, não passamos da cepa torta. Bom, mas mais um livro ainda. Este não é novo. Foi-me oferecido, há aqui uma dedicatória da Dona Maria da Conceição Proença de Oliveira. Património Cultural da Alter do Chão. É uma coletânea de textos do Dr. Alexandre Proença e do Dr. Brazão Ferreira, edição da ATPAC. Portanto, três livros da semana. Estamos em altura de Natal e é bom. Olha, é bom agora, a propósito de Natal, que se aproxima, começando amanhã o Advento, temos depois quatro domingos. É bom que nós, quando pensarmos em presentes de Natal, presentes e não prendas, presentes porquê? Porque a pessoa vai algo da sua presença naquilo que oferece, por isso é que é ótimo por presença e não por prenda, mas que lembremos que é Natal, um presépezinho, etc, etc, faz muito bem, porque essa cultura não se pode perder. Porque quando nós perdemos esta cultura da realidade dos factos e das datas que vivemos, estamos a abandalhar a nossa identidade. Estamos a pôr em causa todo o que é a nossa cultura multissecular. Porque nós não nos podemos esquecer de que somos um povo que vamos prefazer em 1140 900 anos de história. 900 não é brincadeira nenhuma. Portanto, há que respeitar as nossas tradições, aquilo que é realmente nosso, e não embarcar nem em Halloween, nem nessas palhaçadas, nem em Pais Natal, nem o que mais é, nem o dia de São Valentim. Tudo isso é porcaria, tudo isso é lixo. Portanto, há que preservar aquilo que é nosso e pôr de parte aquilo que é importação e que não presta, e que vem destruir a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa civilização e até a nossa religião. Amigo César, e agora vamos lá faturar.
E voltamos já a seguir. Até já.
A Rádio Porto Alegre deseja a todos boas festas.
Rádio Porto Alegre, no melhor do Natal.
E continuamos com o Sábado às Nove.
Uma história engraçada.
Sim.
Hoje, isto nas efemérides, hoje faz 63 anos, foi inaugurado o Café Faixa em Porto Alegre. Ah, hoje é aquele café do Hotel Régio. Estava aquela porta que andava à roda e tal.
É, portanto,
faz hoje 63 anos que foi inaugurado o Café Faixa. E hoje, dia 1 de dezembro, completaria 98 anos de idade o empresário Gui Roseta Fino, o homem com o empresário Manuel Peixeiro, foram os motores, os fundadores da manufatura de tapeçarias de Porto Alegre. Amanhã, dia 2 de dezembro, completaria mais um ano de vida a nossa ouvinte, Dona Inês Miranda. É por isso que há amanhã missa por alma dela em São Lourenço, às 18h30. E também amanhã faz 78 anos que encerrou a exposição do mundo português, 1140, 1640, 1940. E então, numa Europa em guerra, Portugal mostrou ao mundo o que era viver em paz e aquilo que nós estávamos a fazer de progresso e de caminhada rumo ao futuro, um futuro bonito. No dia 2 de dezembro, também amanhã, faz 74 anos, que foi criada a Caixa Regional da Bonde de Família de Porto Alegre. É a mãe, ou a avó, se quiser, da atual Segurança Social. Também amanhã, dia 2 de dezembro, faz 466 anos que morreu São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. No dia 3 de dezembro, segunda-feira, faz 51 anos que foi feito o primeiro transplante de um coração humano. Lembro-me disso, era assim, já tenho 65, já tinha 14 anos. Lembro-me que o homem, que o receptor do coração, chamava-se qualquer coisa Vaskansky, foi na África do Sul. E o cirurgião foi o Dr. Cristiano Barnard. Dizem que não foi ele. Dizem que foi um médico preto, mas como ele era preto e havia o apartheid, depois passaram esses louros para o Barnard. Se foi, não sei, mas existem as duas versões. No dia 3 de dezembro ainda, completaria 136 anos de vida um homem que foi um grande escritor, o grande Alfredo Pimenta. No dia 4 de dezembro, completaria 107 anos de idade o mestre Alberto Martinho. Era aquele marceneiro que o foi do colecionador José Régio. Sim. E que, como sabe, era o sogro do senhor Manuel Sardinha. No dia 5 de dezembro, completaria 104 anos de idade a Dona Emília Severina, Dona Emília dos Trapos, de quem já contei a história do cão. Não contei já, você já ouviu essa história. Era gaiata, andava no mastete, tinha 17 anos, e a Dona Emília tinha um cão que era o Sabu. Mas ela punha o cão ao colo e dizia assim: Dona Emília, quem me dera ser cão? Então para quê? Para estar ao seu colo. E ela dizia assim: olha lá, pá, então não era melhor se fosse dar merda. Eu já contei isto mais vezes. No dia 5 de dezembro, faz 77 anos que morreu o pintor Benvindo Ceia, um grande nome das artes plásticas de Porto Alegre. No dia 5 de dezembro, faz 101 anos que aconteceu a Revolução de Sidónio Paes. e no dia 6 de dezembro faz 12 anos que morreu o professor António Varela Paes Dordio, que era pai da poetisa e minha colega Dona Albertina Dordio. No dia 6 de dezembro faz 833 anos que morreu Dom Afonso Henriques. Morreu muito velho. Morreu com 76 anos. Naquela altura, no século XII, era um macróbio, como se diria hoje. E no dia 8 de dezembro, faz 20 anos, que morreu o Sr. Manuel Vintém. O Sr. Manuel Vintém foi durante muitos anos prefeito do antigo asilo de Santo António, atualmente internato de Santo António. Foi um homem que esteve à frente daquele internato durante muitos anos e que marcou muitas pessoas que por lá passaram e que se tornaram nomes grandes na sociedade civil. Lembro-me de alguns, o Dr. José Cipriano Batuca, o engenheiro Carrilho da Graça, o nosso amigo Santainho, o nosso amigo Álvaro Parreira, etc. Pessoas que depois foram elementos válidos da nossa sociedade. Amigo César, vamos lá faturar, porque depois temos muitos parabéns a dar hoje.
E voltamos já a seguir com o nosso Sábado às 9. Até já, bom fim de semana.
A Rádio Porto Alegre deseja a todos boas festas.
Estamos agora nos últimos minutos do Sábado às 9.
Ora, vamos começar por Nisa. Sim. Patrícia Porto, uma jovem do jornalismo, aniversário hoje, dia 1º de dezembro. Agora, a Banda das Galveias, que celebra hoje 88 anos. A nossa banda Euterpe, que celebra hoje 158 anos, já falámos nela. Uhum. A Sociedade 1º de Dezembro de Castelo de Vide, que celebra hoje 110 anos de existência. A banda 1º de Dezembro de Campo Maior, festeja hoje o seu 82º aniversário. A Sociedade 1º de Dezembro, a quem chamo a Azevia, em Elvas, festeja hoje 100 anos de existência. A cidade do Porto faz hoje 73 anos que foi inaugurado o aeroporto de Pedras Rubras. Agora, estupidamente, chamam-lhe aeroporto de Sá Carneiro. O Sá Carneiro tem tanto que ver com o aeroporto como tem que ver com a China. As pessoas, quando são burras, fazem assim. E só me admiro é como é que a família permitiu que desse o nome do homem ao aeroporto e também à Praça do Arieiro em Lisboa. Admiro como é que os filhos, etc., permitiram isso. Bom, mas enfim. Agora cá para a nossa casa, amigo César.
Sim.
A São Neto vai festejar mais um ano de vida na próxima segunda-feira.
É 28 mais IVA.
Pois, dia 3 de dezembro. O seu feriado fez 93, diz que fez 83. Agora, a Escola Fradesse da Silveira, no dia 3 de dezembro, passam 134 anos sobre o dia em que foi criada esta escola, predecessora da Escola Industrial e atual Escola Secundária de São Lourenço. Agora o mestre António Santana, o homem que é um as no restauro de automóveis clássicos, de automóveis antigos. O mestre António Santana, no próximo dia 3 de dezembro também, vai festejar mais um ano de vida. O mestre António Santana, já tenho dito, o homem tem uma paciência beneditina e vai ali ao pormenor e vai, recupera e consulta livros antigos e os carros saem de lá, um espetáculo.
Muito bem.
É, você já lá esteve? Já. Sabe como é que é. Agora, parabéns a Lisboa, mais concretamente a Algés. No dia 4 de dezembro, faz 120 anos, que foi inaugurado o Aquário Vasco da Gama. Agora, damos parabéns à Fundação Champalimaud, que vai festejar o seu 13º aniversário no próximo dia 4 de dezembro, que é já na próxima terça-feira. Portanto, Fundação Champalimaud, onde há uma tecnologia de ponta, onde se fazem tratamentos do outro mundo, digamos assim, com tecnologias realmente ultramodernas, e onde numa sessão ou duas se faz aquilo que é necessário no hospital convencional em fazer em N sessões. A propósito de saúde e da doença da saúde, eu já aqui há tempos falei nisso, pedi para um doente, a Évora, umas receitas em julho, ainda não vieram. Falei para outro dia e diz-me lá a menina do telefone, olha, o senhor é melhor reclamar por escrito, e vou fazê-lo, porque senão isto nunca mais se desembaraça. Há aqui pilhas de receitas para passar e o doutor Leitão não consegue passar as receitas porque o Estado só lhe paga 4 horas por semana. Ora, 4 horas por semana num hospital como o Évora é a mesma coisa que zero. Eu gostava que os ministros e outros e quejandos fossem ao Serviço Nacional de Saúde, porque não vão, quando estão doentes, vão para a privada, está a ver? Bom, continuando. Parabéns à nossa ouvinte, Rainha da Serra, Dona Gracinda Margarida e o marido, vão celebrar 42 anos de casados no próximo dia 5 de dezembro. Agora damos um pulo até a cabeça de vida. Um homem que já passou pelo programa Gentes da Gente, Manuel António Ribeiro da Cruz, o tal carteiro e fadista. Uhum. Aniversário no próximo dia 6 do corrente mês de dezembro. E para acabar os parabéns, um professor de Porto Alegre, que faz parte dos Lagoias, daquele grupo de canto alentejano, é o professor Joaquim Correia. O professor Joaquim Correia vai completar mais um ano de vida no próximo dia 6 de dezembro. De salientar que o professor Correia também é carochista. Bom, eu não falo por isso, eu falo porque é professor e, portanto, é conhecido muita gente em Porto Alegre, e o homem do Orfeão, do canto alentejano, portanto, uma pessoa que em Porto Alegre tem mesmo que estar necessariamente grata. Amigo César, já estou a ver o cartão vermelho, não estou a jogar nas quatro linhas, mas estou aqui ao microfone. Olha, foi um prazer estar com o senhor e com os nossos ouvintes. Desejo-lhe um bom regresso de férias.
Obrigado.
Um abraço para todos e até de hoje, 8 dias, se Deus quiser.
E a terminar assim mais um programa Sábado às 9, os momentos mais emblemáticos desta semana já foram partilhados na página do Facebook em Sábado às 9.
Rádio Porto Alegre, no melhor do Natal.